Vamos só falar com o microfone ligado, porque estamos a gravar estas reuniões. Agradeço muito à Comissão de Trabalhadores, ao José Rosário, ao Carlos da Graça Lages, António Peixoto Magalhães, à Alda Cristina.
E o Flávio. Sim.
Ah, pronto, não veio. Nós estamos a terminar um conjunto de audições que não eram obrigatórias, mas que entendemos fazer antes de entrarmos na especialidade desta proposta da Lei 35. Agradecemos muito vocês terem vindo cá, trazer os vossos contributos. Não é o plenário da Comissão, é um grupo de trabalho ad hoc, improvisado. Não tem esse formato regimental, mas este grupo de trabalho está bastante justo. Partido Socialista, deputado Paulo Campos, Partido Socialista, deputado Adriano Rafael Moreira, do Partido Social Democrata, e deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, todos eles que vocês conhecem. A prática que estamos a utilizar é vocês terem um tempo inicial para exporem as vossas ideias, 10, 15 minutos, por aí. Depois os seus deputados farão as questões que entenderem sobre estas matérias e depois vocês fecham a reunião. Pode falar o que vocês entenderem, e a coisa que eu pedir é que se identificassem antes de falar por causa depois da gravação. Está bem? Qual de vocês é que vai ter a palavra? Muito bem, já tem a palavra.
Então, Sr. José Rosário, desde já agradecer terem feito este convite e, portanto, permitirem que nós viéssemos aqui também dar a nossa opinião em relação a esta matéria. E eu passaria a ler aqui algumas questões e depois entrar mesmo na lei. Portanto, dizer que durante os séculos, os Correios contribuíram de uma forma única para a atenuação das situações de isolamento das populações mais afastadas dos grandes centros urbanos, assegurando a aceitação, recolha, transporte e distribuição de objetos postais através de uma fina rede de estações e postos de Correios e de centros de distribuição, e assegurando uma série de serviços só disponíveis através do CTT, vales postais, cobranças, entre outros. As telecomunicações, que hoje têm um valor muito superior aos Correios, só muito recentemente se aproximaram do CTT na relação proximidade com as populações. É também justo lembrar que estas nasceram nos Correios e a evolução que registaram começou quando ainda coexistiam no CTT. Foi cá que passaram de uma intrincada rede de comutação manual para a automatização, primeiro analógica e finalmente digital. Apesar de serem agora o parente pobre do setor das comunicações, os Correios modernizaram-se e evoluíram notoriamente na forma como prestam serviço. Apesar de públicos em regime de monopólio, tal não obstou que fizessem investimentos significativos, sobretudo na automatização do tratamento do Correio. Foi assim que o Correio passou da divisão manual para a divisão automática, primeiro por centro de distribuição postal, em seguida por giro de distribuição e atualmente permitindo que chegue à mão dos carteiros já pela ordem que vai ser distribuído. Malgrado, entendemos que o serviço que prestamos se tem vindo a degradar por força das medidas lesivas dos direitos dos cidadãos. Encerramento de estações, mais de 200 desde 2005, e distribuição não diária do Correio. Os Correios continuam a merecer a consideração de serviço de confiança. São também uma empresa de elevado prestígio a nível internacional. É necessário que se diga que a redução da oferta e a degradação da qualidade do serviço prestado resulta da estratégia que tem sido seguida com o pretexto da preparação do CTT para a liberação total dos serviços postais. De igual modo, a redução de postos de trabalho, o recurso crescente ao trabalho precário e à subcontratação de serviços são consequência do mesmo. Tem sido desta forma que a empresa, fundamentalmente, tem reduzido os seus custos. Do ponto de vista financeiro, o CTT, depois da saída das telecomunicações, nunca representaram um encargo para o Estado. Pelo contrário, o Fundo de Pensões contribuiu para a redução do déficit das contas públicas em 2003 e, nos últimos 6 anos, contribuíram com quase 200 milhões de euros de dividendos para o acionista. O contributo poderia ter sido ainda maior, não for o autêntico saque a que a empresa esteve sujeita no período de 2002 e 2005 e, de então para cá, a sua transformação numa espécie de agência de emprego para amigos e afins, a par da realização de alguns negócios de rentabilidade e utilidade duvidosa, de entre os quais se destaca o famigerado edifício Báltico. Em resumo, O CT tem prestado um serviço altamente satisfatório ao país, aos utentes, aos clientes, às populações em geral. Foram capazes de se modernizar, têm sido uma empresa sólida e equilibrada e têm sido contribuinte líquido do Orçamento de Estado. Nestas circunstâncias, cabe perguntar: para que a liberalização? Para melhorar o serviço? Como atrás dissemos, a qualidade do serviço tem vindo a ser degradada em consequência da preparação da empresa para a liberalização. Para baixar os preços, como podemos concluir pela proposta de lei, acontecerá o contrário, ao permitir o fim da tarifa única em todo o território nacional. Se houver baixa de preços, esta será apenas para os grandes expedidores de correio. Para o cidadão comum, o mais provável será o seu aumento. A ir por diante da liberalização vai pôr em risco a solidez e a viabilidade do CTT, com consequências gravíssimas para o serviço prestado e para a manutenção dos postos de trabalho e salvaguarda dos direitos sociais dos trabalhadores. Posto isto, e relativamente à proposta de lei, há aqui algumas questões que nós vamos referir. Nomeadamente, em termos do âmbito do Serviço Postal Universal. No nosso entender, o Serviço Postal Universal deverá incluir as encomendas até 30 quilos, portanto, a lei propõe aqui uma redução em relação ao peso máximo, não compreendemos porquê. Um cidadão, nas zonas, principalmente nas zonas menos desenvolvidas, esta é uma das questões que entendemos bastante importante. Portanto, também aqui a publicidade endereçada até aos 2 quilos, o serviço de vales postais que desaparece da lei, não compreendemos porquê. O vale postal é um dos serviços prestados ao longo dos anos pelo CDT e que tem ajudado no desenvolvimento, principalmente nas áreas, mais uma vez, nas áreas de menor população, e a emissão de selos e a colocação de receptáculos postais na via pública deve ser uma prerrogativa exclusiva do operador do serviço universal. Também a recolha diária deve incluir uma recolha diária de todos os pontos de aceitação, depósitos, estações de correios e postos e receptáculos na via pública. A distribuição diária deve abranger todo o correio chegado aos centros de distribuição postal, independentemente das suas características. Isto porque aquilo que verificamos ao longo dos tempos e, portanto, nos últimos meses e já numa preparação de uma eventual privatização, aquilo que verificamos é que a empresa se tem escusado nos padrões de qualidade para não assegurar uma distribuição diária, semanal, portanto 5 dias por semana, em todo o território nacional, tratando aqui de forma diferente os clientes. Portanto, nas áreas onde os clientes são mais reivindicativos, mais exigentes, nomeadamente parques industriais, portanto zonas de empresas poderosas, a distribuição é feita diariamente em zonas tipicamente rurais e em zonas tipicamente dormitórios. A distribuição domiciliária está a ser feita de uma forma alternada e, portanto, entendemos aqui que seria importante que a lei salvaguardasse a obrigatoriedade da distribuição diária 5 dias por semana em todo o território nacional e de todo o correio que chega aos centros de distribuição postal. Depois, em termos da qualidade do serviço, o recurso a formas fiáveis e independentes para a sua medição. Nós, ao longo dos anos, temos vindo a criticar a medição feita pelo CTT da qualidade do serviço, porque muitas vezes se verificam formas que vão sendo inventadas, até pela própria estrutura de bases, de viciar esses dados. Portanto, parece-nos que é essencial que exista aqui, portanto, regularmente uma avaliação externa da qualidade do serviço e, portanto, também a procura de métodos mais fiáveis do controle dessa mesma qualidade. Em termos de preços, portanto, defendemos que deve haver uma tarifa uniforme para todo o país, abrangendo todo o serviço universal. Só assim se conseguirá, de alguma forma, ter aqui um serviço idêntico e em condições idênticas para todo o cidadão português. Pronto. Preços especiais para grandes expedidores devem de ser associados à quantidade, à qualidade de endereçamentos, formato normalizado e à pré-divisão definida pelo serviço, pelo o operador do serviço universal. Pronto. Depois, em termos de prestadores, a lei prevê aqui a possibilidade de existir mais que um prestador de serviços, de serviço universal. Não nos parece que seja uma medida minimamente razoável. Portanto, o serviço universal deve ser assegurado por um único operador a nível nacional e não por vários prestadores de serviço universal. Em termos do financiamento, dizer desde logo que temos sérias dúvidas quanto à viabilidade do modelo de financiamento, portanto, deste fundo a ser criado e depois a forma como ele está organizado na proposta de lei. Portanto, entendemos que o fundo de compensação a ser criado deve estar garantido ou salvaguardado que todo o operador que venha a operar no serviço postal deve contribuir para esse mesmo fundo, não é? sem qualquer tipo de exceção, com base nas receitas, portanto, da sua atividade e, portanto, de outra forma, julgamos que o Estado ir-se a arriscar a, num curto prazo de tempo, ter que financiar o serviço universal por esse fundo, não ter verbas suficientes para suportar os custos associados à prestação do serviço universal. Em termos das condições de licenciamento, também aqui, e até por uma questão de concorrência, não nos parece natural que se permita ou que se possibilite aqui a criação de empresas que operem no serviço só em determinadas áreas do país. À imagem até daquilo que, por exemplo, aconteceu nas telecomunicações, compreendemos que uma empresa que se venha que entre no negócio postal poderá ter algumas dificuldades, portanto, em constituir uma rede a nível nacional. No entanto, parece-nos que seria razoável que se fosse estabelecido um prazo na lei para que qualquer empresa que venha a competir com o CTT nesta área tenha uma estrutura própria a nível nacional. Portanto, podendo entrar inicialmente só em determinada área, mas que haja aqui este prazo de garantia que ao fim de 5 anos, ao fim de 4, ao fim de 10, ela está ou tem uma rede própria a nível nacional e que coopera em igualdade de circunstâncias com o CTT. Também qualquer empresa que entre no mercado deve ter a mesma obrigação em termos de padrões de qualidade, em termos de sigilo, cumprimento da legislação laboral e, portanto, para poder operar e para poder competir em iguais condições com o CTT. Em termos da concessão, não nos parece natural, portanto, esta alteração que a lei prevê em termos do prazo de concessão. O CTT tem um contrato de concessão celebrado com o Estado até 2030 e, quer dizer, mesmo em termos normais, não nos parece que o governo português pondere sequer, por exemplo, alterar o prazo de concessão da Ponte Vasta Gama. Portanto, existindo um prazo de concessão para um serviço, a empresa investiu para garantir um conjunto de capacidades e, portanto, não nos parece natural esta alteração do prazo de concessão. Portanto, defendemos que o prazo de concessão se deve manter o que é atualmente, que é até 2030. Portanto, até para salvaguardar aqui o investimento que os CTT fizeram ao longo dos anos, as responsabilidades futuras em relação aos trabalhadores e reformados, nomeadamente em termos do plano de saúde e prestações familiares dos trabalhadores. Depois, em termos dos prazos concedidos à ANACOM. A ANACOM, na proposta de lei, tem aqui um conjunto de prazos para se pronunciar em relação a um conjunto de matérias que nos parecem extremamente alargados. Portanto, em relação ao custo líquido do serviço universal, portanto, 120 dias para se pronunciarem. Em relação à constituição do fundo, 120 dias para se pronunciarem. Encargos financeiros não razoáveis para se pronunciarem se são ou não, 180 dias. E aprovação do sistema de contabilidade analítica, 200 dias. Parecem-nos, portanto, completamente desadequados e excessivos em relação a uma realidade do mercado de concorrência que importa ser eficaz e eficiente. Por fim, dizer que temos grandes preocupações em relação às consequências que isto tem para os trabalhadores. Portanto, caso não esteja salvaguardado ou que esta lei não salvaguarde este conjunto de questões, parece-nos que vai haver aqui uma redução significativa dos postos de trabalho. Portanto, o aumento da precariedade nesta área de mercado vai aumentar brutalmente. O valor dos salários, portanto, vai descer certamente. A perda de direitos dos trabalhadores e a redução da qualificação dos trabalhadores que operam e que fazem a distribuição e o atendimento, portanto, na área de correios, estão aqui também comprometidos com estas alterações que estão a ser propostas.
E... muito obrigado. Nós iríamos agora começar pelo deputado Adriana Rafael, o deputado Paulo Campos, depois o deputado Santos Jus e depois o deputado Bruno Dias. Parece-vos bem? Então,
vamos muito isso. Obrigado. Então, os meus cumprimentos. E agradecer-lhes a disponibilidade para virem cá, porque os vossos contributos são úteis. Nós temos uma preocupação de que a lei possa incorporar os contributos que resultem e que seja entendimento, que do partido, que seja útil introduzir na proposta. Dizer-lhes que na algumas vertentes vocês conseguiram ir mais longe em termos de esclarecimento que o Conselho de Administração do CTT, portanto, em termos de quantificação dos impactos da lei, porque o Conselho fugiu a todas essas respostas e não nos esclareceu muito relativamente a esses impactos, e vocês tiveram a preocupação de adiantar alguns dados e, portanto, nesse caso, felicitá-los por isso, porque é sempre bom e motivador para quando estamos aqui a tentar fazer melhor trabalho, quando nos trazem dados, não é? E, portanto, como devem compreender, é sempre frustrante colocarmos questões e as pessoas não responderem, e, portanto, virem cá cumprir um pró-forma e deixarem-nos com a pergunta, mas sem a resposta. No vosso caso, vi que salvaguardadas as diferenças de posição que poderão existir, que é certa que tentaram ir longe, nomeadamente com os prazos e concretizando, fundamentando. Dizer-lhes que da parte do PSD há, como é óbvio, duas preocupações, no mínimo, há muitas, mas há duas. A questão do serviço universal, como é óbvio, é uma situação que preocupa o partido, o governo, e que pretendemos salvaguardar. Ouvimos com atenção as vossas preocupações e depois, se na vossa intervenção final pudessem precisar a questão do volume, portanto, eu vi que se preocuparam muito com os 30 quilos, a DECO sugeriu 20, a lei tem 10, portanto, se aqui pudessem valer-se da vossa experiência para poder aqui tentar ajudar-nos neste âmbito, é uma situação concreta que poderá ou não ser mexida na lei, isto para que se perceba que não estamos no campo do mero palpite, né? E, portanto, que há alguma base vocês têm para esse dado. E depois uma segunda preocupação, como é óbvio, que está sempre presente, que é salvaguardada a qualidade e salvaguardado o serviço universal dentro da definição que todos nós conhecemos, como é óbvio que é uma preocupação de salvaguarda do setor na sua dimensão. E, portanto, sem prejuízo de haver diminuição de trabalhadores numa empresa, que aconteça em simultâneo a criação de empregos noutra. E, portanto, e que o setor se mantenha cada vez mais forte. E dizer-lhe que há uma afirmação que fez, que eu penso que não se coaduna com tudo o que disse. Porque disse que o CTT são o parente pobre do setor da comunicação. Eu penso que não é o que pensa, porque nós também não pensamos isso. O CTT não são o parente pobre, são uma empresa hoje em dia de referência, bem estruturada, resultados positivos, e a liberalização, com bom trabalho, a liberalização não é porque o CTT tenha maus trabalhadores ou a empresa esteja a ser mal gerida. A liberalização tem a ver com uma dinâmica de mercado, com um posicionamento face aos setores, e portanto não há aqui nada que seja de negativo contra os trabalhadores. E, portanto, quando falamos de redução de trabalhadores, redução de salários, pronto, aí é mais uma questão filosófica ou política, de receios do que pode vir da concorrência. O que nós estamos habituados é que a concorrência faça o contrário. Portanto, que melhore as condições de trabalho, que melhore os salários, porque passa a haver disputa entre os melhores trabalhadores e, portanto, eles podem obter melhores trabalhos, melhor salário e o cliente seja melhor servido. Portanto, é este o objetivo da lei. Portanto, acabamos, no fundo, por estar em sintonia em alguma das ideias, apesar de ser apenas um modo de apresentação. Portanto, agradecer-lhes também a vossa presença mais uma vez. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Paulo Campos, não sei se...
Eu quero saudar a Comissão de Trabalhadores para dizer, enfim, basicamente aquilo que há pouco disse junto com o Conselho de Administração, ou seja, que o CTT tem, como foi salientado pela intervenção do representante da Comissão, que o CTT tem uma enorme história e na sua história prestaram um enorme serviço ao país e nos últimos anos, muito em particular, têm vindo a prestar um enorme serviço e, portanto, saudar o CTT, tendo saudado há pouco na pessoa dos seus gestores, saudá-los também na pessoa dos seus trabalhadores, pelo enorme contributo que têm dado ao desenvolvimento do país, pelo enorme contributo que também deram do ponto de vista de coesão e de proximidade com boa parte da nossa população. Saudar pelo trabalho feito, enfim, com os indicadores que nós temos à nossa posse, apesar de tudo, com boa qualidade, e também com resultados extremamente positivos, como há pouco foi salientado. O CTT passaram de resultados negativos, enfim, que tínhamos em 2005, para resultados muito positivos nos últimos anos, pagando pela primeira vez dividendos e pagando valores muito avultados de dividendos, ou seja, contribuindo decisivamente para os cofres do Estado, o que quer dizer, portanto, temos uma empresa que é uma empresa que podemos considerar modelo, porque cumpre a sua missão de uma forma que honra quem trabalha, mas honra também os acionistas e, no caso, o Estado, pelo serviço ali praticado, uma empresa que tem qualidade e que dá resultados, portanto, apresenta resultados no final do ano. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, merece os trabalhadores, bem como os seus diretores e o seu Conselho de Administração, merecem-nos toda a saudação por esse trabalho feito. Dizer que, enfim, ficou muito claro da sua apresentação também um conjunto de pontos de vista que, enfim, não vale a pena questionar. Deixaria só uma questão relativamente ao âmbito do Serviço Universal. O âmbito do Serviço Universal, enfim, nomeadamente os setores excluídos, do ponto de vista da concorrência e do ponto de vista da capacidade do CTT poder discutir se a proposta de lei que hoje temos relativamente a essa matéria está equilibrada ou se, na vossa opinião, se deveriam excluir do serviço inicial outros serviços de valor acrescentado para que a capacidade de competir nesse mercado pudesse ser mais abrangente, ou seja, naquilo que se procura de uma lei que seja equilibrada, que dê possibilidade ao mercado funcionar e que, portanto, que os novos operadores tenham capacidade de competir com o CTT, mas também, simultaneamente, o CTT tenha possibilidade de competir com esses novos operadores.
Obrigado. Deputado Paulo Campos, deputado Fernando Justo.
Muito brevemente também, só para saudar também a Comissão de Trabalhadores e a exposição que aqui nos apresentou. O Sr. Presidente, depois é provável que vos peça para entregar depois aquilo que puder deixar cá ficar, no meio dessa reflexão que vos trouxe cá.
Não é
que...
Na
carteira, claro.
Então depois mandam cá um carteiro entregar.
Ou então mandam cá um carteiro entregar. Mas que seria certamente útil para nós todos aqui na Comissão, e uma vez estamos em sede de especialidade, podemos, porventura, ponderar alguma das propostas das primeiras preocupações. Já foi dito que tinha sido importante para os meus colegas anteriores, mas saudar também as vossas preocupações na coesão social, baseada no desenvolvimento e na promoção do emprego, que saudamos. Como sabem, isto é uma diretiva comunitária que nos obriga a nós, portugueses, já não é de agora, não é deste governo, é da anterior, já vem de há uns anos para cá, esta obrigatoriedade de liberalização do fundo postal na Europa, em todo o espaço europeu, portanto, Portugal não pode deixar também de fazer. Agora vamos lá tentar fazer aquilo que é o melhor possível, não é? E por isso estamos aqui todos, neste trabalho, enfim, árduo, na medida em que está a jogar o Porto e espécies a ganhar, e precisamos ser todos a ver o jogo de futebol, mas, enfim, é um trabalho bem, é útil. No sentido de procurarmos, com os nossos contributos, os vossos contributos, estamos a ver um conjunto de entidades e certamente que muito daquilo que aqui é dito, nomeadamente aquilo que são as preocupações, há de ser algo refletido também na proposta final, que é por isso que estamos aqui, não sei, sem, e acho que isto atravessa todos os partidos, quero fazer uma boa lei, uma lei que minimize qualquer eventual prejuízo, entre aspas, que possa resultar daí para alguém, e nomeadamente para os trabalhadores da empresa do CDTS. De maneira que eu só tenho que o saudar e agradecer mais uma vez as vossas contribuições. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Comissão de Trabalhadores dos Correios e o contributo que dão relativamente a esta discussão. Nós, ao nível do grupo parlamentar do PCP, temos colocado dois âmbitos de intervenção e de debate, digamos assim. Um de denúncia e de oposição manifesta relativamente à estratégia e à política de liberalização dos serviços públicos e do setor postal em particular, colocámo-lo no plenário da Assembleia da República, nas várias discussões que temos tido, e depois, no concreto, quando se trata da discussão em que estamos agora, da especialidade artigo a artigo, tal como a CT dos Correios veio também contribuir, também se trata depois de discutir o impacto e o resultado previsível das opções que em cada matéria se colocam na decisão e na elaboração final do texto da lei. E num primeiro âmbito, mesmo tendo em conta que tratamos da especialidade, o que é certo, e a discussão que há momentos tivemos com a administração do CTT, acabou por trazer para cima da mesa, inevitavelmente, uma questão. É que uma coisa seria nós estarmos a debater, como nós até começámos por fazer no início da reunião, a questão da liberalização, stricto senso, imaginando o estado das coisas atual manter-se no futuro. Ou seja, que não houvesse privatização dos Correios. Coisa diferente é nós estarmos a debater e a considerar a liberalização do serviço e do setor postal num quadro em que, ao mesmo tempo, se aponta e se anuncia para um determinado momento a privatização daquilo que hoje é o operador público do serviço universal e que tem este contrato de concessão. E, portanto, há aqui uma espécie, eu não vou dizer de dados viciados deliberadamente no debate, mas há aqui um jogo com dados viciados, porque o resultado, em termos de operador público, garante, do ponto de vista da estratégia, com a privatização da empresa CTT, vem alterar o quadro em que a gente procurasse chamar a atenção para a necessidade de defender o operador público, por exemplo, relativamente às negociações do acesso à rede, relativamente ao contexto do financiamento, com o incumbente a ter a maior fatia das obrigações para fundear esse fundo de compensação, etc. Agora, há aqui alguns aspectos mais concretos que eu gostaria de ouvir a CT relativamente a esta proposta de lei, nomeadamente a concretização, do ponto de vista do texto, por exemplo, das exigências e da qualidade, digamos, do serviço universal. Porque definições genéricas e, digamos, quase de boas intenções não chegam para obrigar e para exigir que esse serviço, dito serviço universal, corresponda às necessidades do país e da população. E, portanto, eu gostava de ouvir uma abordagem que fossem da parte da Comissão de Trabalhadores que aprofundassem essas questões relativamente às obrigações que colocam e se seria nesse âmbito, salvo erro do artigo 13º e artigo 12º, na parte do serviço universal, no que tem a ver com essas obrigações e obrigatoriedades para que ninguém ficasse excluído ao nível do território nacional e do serviço postal no seu todo. Gostava de propor também alguma questão mais concreta em relação à qualidade do serviço e à confidencialidade na relação que isto tem com a estabilidade e o enquadramento profissional e laboral dos trabalhadores do setor. Isto é, há uma situação em que a subcontratação, e colocámos isto há pouco na reunião com a administração da empresa, a subcontratação neste setor, a precarização cada vez maior, a indefinição e a incerteza sobre as condições reais em que se presta o serviço às populações, vem trazer preocupações, e preocupações legítimas, justas, quanto à fiabilidade e, às vezes, quanto à confidencialidade. Mesmo não estando, porque recusamos que se esteja a lançar um manto de suspeição sobre os trabalhadores, que era, isso não pode ser aceito. Mas há aqui situações que têm que ser garantidas. E, do nosso ponto de vista, a resposta que, mais uma vez, foi dada à questão que nós colocámos, de que isso é uma questão que se resolve com as regras apertadas que a ANACOM tem que monitorizar, vigiar, etc., que têm que ser estabelecidas. Se a lei é muito ampla e muito genérica e depois a regulamentação passa por medidas que é mais difícil de fiscalizar politicamente, então aí há preocupações justas que devem ser colocadas. E como é que, então, desse ponto de vista, esta matéria poderia ser acautelada? Por outro lado, este âmbito de experiência que já existe da liberalização faseada, como ainda há pouco veio para cima da mesa na discussão, é que nós não estamos num processo que começa agora. Estamos num processo que vem de trás. E o processo que vem de trás já manifestou impactos e consequências na realidade concreta. E eu acho que é importante que, em vez de nós estarmos, cada vez que se debate o passo seguinte, fazermos conjeturas e considerações teóricas de que há de correr tudo bem e de que a lógica da estaca zero, como se fosse, mas não é, então importa fazer uma avaliação do que é que aconteceu até agora. E a esse nível da precarização, tal como nós temos denunciado, a esse nível nós entendemos da degradação da qualidade, mesmo que haja rankings e mesmo que haja números oficiais e mesmo que haja avaliações feitas muitas vezes em causa própria, há uma consequência e há um resultado deste caminho que até agora tem sido feito e que deve ser tido em conta quando se discute o que se fará a seguir. E eu convidava e propunha que a Comissão de Trabalhadores do CTT fizesse uma, na segunda ronda e na intervenção que vai fazer a seguir, um enquadramento destas matérias, tendo em conta que a primeira intervenção já foi muito clara e muito objetiva quanto às coisas que não são aqui tratadas e garantidas em termos concretos na proposta de lei e que deviam ser. A distribuição em todo o território nacional, 5 dias por semana, sem discriminações territoriais, digamos assim, coisa que genericamente pode aparecer no articulado, mas que depois dá aso a controvérsias e a debates sempre interessantes em termos jurídicos, mas que depois quem perde com isto é a população e é o país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Estão à vontade, como de outra forma não poderia ser. Falam quando quiserem, quem quiser, digam-me só o nome antes para fazer cumprirmos aquela coisa da gravação, está bem? Muito obrigado.
José Rosário. Portanto, aproveitar para dizer o quê? Efetivamente, antes de ser trabalhador do CTT, também sou cidadão, não é? E é uma das coisas que nos preocupa com esta alteração. Efetivamente, nós não temos dúvidas que a liberalização do setor postal, do serviço postal, nas grandes cidades, não terá, digamos, problemas em termos da concorrência. Portanto, haverá certamente prestadores disponíveis para fazer o serviço, preços até se calhar mais apetecíveis e por aí fora. Agora, há uma realidade que nós conhecemos muito bem. É que, efetivamente, o serviço postal não é um serviço em crescimento. Eu, quando me referia ao CTT como o parente pobre das comunicações, é exatamente por isto. É que, efetivamente, o serviço postal é um serviço que está em quebra acentuada. Portanto, o serviço não está a crescer. E não estando a crescer, se hoje já é deficitário na grande maioria do território nacional, e, portanto, os CTT hoje conseguem suportar os custos de um serviço que é deficitário em grande maioria do território nacional, por via das receitas que geram nas zonas onde ainda existe tráfico suficiente para o justificar, não é? Num cenário de liberalização, se não estiverem salvaguardados o maior número de serviços dentro do serviço universal, e por isso aqui nós defendermos a abrangência máxima possível dos serviços a incluir no âmbito do serviço universal, toda a população fora das grandes cidades não vai ter acesso a ele, porque os CTT não estarão obrigados a prestá-lo no âmbito do serviço universal e as empresas que entrarem no mercado não estarão minimamente interessadas em ir a estas áreas. Portanto, efetivamente, se nós queremos aqui uma coesão social, se queremos aqui prestar um serviço com qualidade a toda a população, independentemente da localidade onde moram, não é? Ou do poder de compra que têm, teremos que tentar incluir o maior número de serviços dentro do serviço universal. Por isso, defender aqui os 30 quilos é a situação atual. Hoje em dia, os CTT transportam encomendas até 30 quilos. Portanto, qualquer cidadão hoje tem essa possibilidade. Julgo que também com esta intervenção explico o porquê de nós não nos parecer que o retirar serviços do âmbito do serviço universal para dar aqui a liberdade, a negociação e a capacidade de negociação por parte do CTT com empresas concorrentes, nos parece ser o caminho. Quer dizer, em termos económicos do CTT até pode ser interessante. Em termos de coesão social, em termos de um serviço em condições e capaz a toda a população a nível nacional, é certamente uma perda para o cidadão. Depois, dizer também que, efetivamente, atualmente os CTT conseguiram antever, de alguma forma, a privatização, a liberalização neste caso, e uma até eventual privatização. E ao longo do último ano e meio, dois anos, os CTT foram criando ou desenvolvendo e estudando, através da criação de empresas, através da criação de grupos de trabalho, de direções dentro da própria empresa, foram criando ou simulando aqui uma concorrência do CTT. Portanto, atualmente existe um sem número de empresas do grupo CTT, um sem número de pessoas que andam aí a distribuir correio e que nos dão um bocadinho a imagem do que vai ser efetivamente este mercado em livre concorrência. E quais são os resultados de tudo isto? O custo do serviço prestado pelo CTT disparou. Um carteiro, por exemplo, em Lisboa, entregava em média 5 mil cartas, hoje entrega 1.500 a 2.000. Portanto, o custo da mão de obra e o custo da atividade postal aumentou brutalmente no serviço, no CTT. Depois, a formação dos trabalhadores que prestam esse serviço fora do CTT não existe. Não se pode dizer que têm pouca formação. Não têm formação. Dão-lhes as cartas para a mão e eles vão distribuí-las como sabem, como podem. Não têm qualquer tipo de formação. Em termos de rendimento, em termos de salários, é aquilo que é. Em termos de precariedade, nós temos aí situações em que há trabalhadores que não têm contrato de trabalho, recebem as bombas da gasolina, pagam em dinheiro para não saberem quem são os patrões, e muitos deles nem conhecem os patrões. E esta é uma realidade atual. E é com base nesta realidade que, de uma forma ou de outra, e muito contestada pela Comissão de Trabalhadores, mas que a empresa testou e anteveio ou nos deu uma imagem daquilo que vai ser na realidade a liberalização postal e a proliferação de empresas neste setor. Portanto, efetivamente, houve aqui uma quebra significativa na qualidade do serviço, apesar dos indicadores de qualidade, apesar dos CTT continuarem a ser uma empresa de referência, que são, não é? Mas, de facto, nós verificámos ao longo dos tempos uma quebra na qualidade do serviço, principalmente nestas zonas onde a empresa testou um conjunto de modelos. Estou a falar, por exemplo, em Lisboa, estou a falar, por exemplo, há uns dias atrás verificámos em locais onde, sei lá, ruas que não recebem correio durante 18 dias consecutivos. Por estas medidas, por alterações à organização do trabalho, pela possibilidade da distribuição em alternância, porque depois não há potencial de trabalho, não há trabalhadores no local de trabalho para assegurar o serviço. Portanto, existe aqui um conjunto de matérias que a empresa, ao testar novos modelos, acaba por perder o controle e por perder aqui qualidade de serviço. Portanto, É esta a imagem que nós temos do futuro do serviço postal. E por isso, a nossa intervenção no sentido de garantir aqui, ao máximo, nesta lei da liberalização postal, garantias para o cidadão que poderá ter a possibilidade de continuar a usufruir, independentemente do local onde mora e do poder económico que tem, a usufruir de um conjunto de serviços alargado, portanto, a que nós entendemos que ele deverá ter direito, e, por outro lado, garantir que, efetivamente, o CTT ou a empresa incumbente, seja ela aquela que for, dentro do futuro, tenham condições económicas e existe um fundo, pelo menos, que lhes garanta condições económicas para conseguirem prestar este serviço com a qualidade que deve ser exigida e que deve ser salvaguardada. Ficava, queres acrescentar alguma coisa?
O Flávio, queria só acrescentar aqui duas outras notas relativamente àquilo que o Rosário falou. Em primeiro lugar, dizer que relativamente à questão de nós dizermos que os Correios são o parente pobre do setor das comunicações, tem que ver com a sua capacidade, com o volume de negócios que têm. Hoje em dia as telecomunicações são um setor poderosíssimo, mas é bom, e por isso nós fazemos esta referência aqui, lembrar que todas elas nasceram nos Correios. Os Correios assistiram ao nascimento do telégrafo e à sua morte, ou quase morte, ao nascimento do telex e à sua quase morte, ao nascimento do telefone fixo e à sua perda de importância. Portanto, e os Correios, que em tempos foram os pais destes serviços todos, hoje, em termos de volume de negócios, não se comparam com o setor das telecomunicações. E é por isso é que nós dizemos que são, de facto, o parente pobre. Agora, junto às populações, somos, de facto, uma empresa riquíssima e considerada. E durante muitos anos, os Correios foram praticamente a única forma de aproximação das pessoas aos grandes centros urbanos, digamos, à chamada civilização. Eu ainda me lembro, na minha aldeia, de ver pessoas a transportar malas de burro, a cavalo. Portanto, havia várias formas de transportar o correio, de o distribuir por estas vias, de bicicleta, de motorizada, como conforme. Portanto, mas havia sempre esta preocupação de manter a proximidade com as populações. E em determinadas situações de crise, por exemplo, tempos de guerra, em várias situações, os Correios desempenharam sempre um papel e, nesse ponto de vista, são, de facto, uma empresa riquíssima. Não tem comparação, a nível do nosso país, não tem comparação com mais nenhuma. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, quanto à precisão do que é que deve ser, quanto a nós, a distribuição diária. A lei diz que deve haver uma distribuição diária, 5 dias por semana, a proposta de lei. Mas não diz como é que isto se faz. Atualmente, o que é que acontece? Todos conhecem o Correio Azul. Nós depois temos, além do Correio Azul, temos um correio que se chama prioritário, que é o correio que vem, é o correio que vem do estrangeiro, que tem que ser tratado como prioritário. O correio, os jornais, as publicações periódicas, também têm que ser tratadas como correio prioritário. E o que acontece atualmente é que, numa determinada zona, aquilo que nós chamamos de um giro de distribuição, o percurso que o carteiro faz diariamente, no giro todo é distribuído o correio prioritário. E numa parte dele é que é distribuído o correio normal. Portanto, num dia distribui metade do giro correio normal, no outro dia distribui a outra parte, a outra metade do giro de correio normal. E isto acontece com o correio que já está no centro de distribuição. A lei própria define a rede que nós temos. A nossa rede está estruturada como? Temos a rede de aceitação e recolha, que são as estações, os postos de correio, os receptáculos na via postal, depois temos o transporte e a distribuição. E entendemos que não faz sentido que depois de o correio percorrer esta rede toda, chegue ao destino, ao centro de distribuição, e que ele não seja distribuído. Seja ele azul, seja ele verde, seja ele publicações periódicas, seja ele correio normal, seja ele o que for, não há explicação para isso, porque depois se cria uma situação difícil de gestão, que é explicar a um destinatário que que está à espera de uma carta, seja ela uma convocatória para ir fazer um exame, ou para ir para fazer uma operação, ou seja, o VAL, ou o rendimento social de inserção, qualquer coisa, e explicar ao utente, não, olha, ficou lá no centro de distribuição. Não há razão para isto. Portanto, e do nosso ponto de vista, a lei devia ser precisada. O que o operador de serviço universal deve fazer a distribuição diária, 5 dias por semana, mas do correio, todo o correio que lhe chega à ponta, que é ao centro da distribuição. E por isso não haver aqui uma situação de... Porque, ao fim e ao cabo, podíamos chegar ao limite de termos uma distribuição diária, quer dizer, o carteiro passava à porta de todas as pessoas e não levava nada. Portanto, tem que ter conteúdo, tem que se estabelecer aqui um qualquer mecanismo que obriga a que, de facto, a distribuição diária tenha conteúdo. Leve correio. Não nos parece que seja razoável que, tendo ali o correio pronto a distribuir, que não seja distribuído, seja ele qual for, seja ele de qualidade for. Relativamente à questão da exclusão de serviços, nós, na perspectiva do direito dos cidadãos ao serviço de correios, nós não defenderemos nunca que o serviço universal deve ser encolhido. Nós entendemos que qualquer cidadão, esteja em que parte do país estiver, deve ter acesso ou o maior número possível de serviços incluídos no serviço universal. Portanto, uma coisa diferente é haver a possibilidade de os Correios, o CTT, sendo o prestador de serviço universal, poderem competir com outros operadores na área dos serviços que não estão abrangidos pelo serviço universal. E o CTT tem-no feito, e na maior parte deles têm sido líderes de mercado, nomeadamente em relação ao Correio Expresso. Só entendemos também que até agora a ANACOM não tem prestado a atenção devida ao setor dos correios. Acho que limita-se praticamente a gerir o contrato que tem, a convenção que tem feito relativamente à qualidade, aos indicadores de qualidade, mas não passa daí. Não tem desempenhado efetivamente o papel de regulador. E pensamos que no futuro, é claro que não com estes prazos todos, eu acho que a ANACOM vai ter que trabalhar mais depressa, não há prazos aqui que não são aceitáveis, mas nós pensamos que a ANACOM deve exercer mais o papel de regulador, aliás, como tem feito no setor das telecomunicações, em relação ao setor dos correios. Obrigado.
Obrigado. Agradeço muito a vossa presença e a vossa paciência em ter esperado. Acho que, com toda a certeza, os vossos contributos foram úteis. E até, se pretenderem depois enviar via eletronicamente, podem-no fazer. Podem ter o mail da comissão agora mesmo.
Agora, só em relação a isso, desculpe interrompê-lo.
Não tem nada a ver, desculpe, pelo amor de Deus.
Há aqui a primeira parte da intervenção, que está escrita, está em condições de ser entregue, mas a outra parte está com um conjunto de tópicos. Nós comprometemos a enviar-nos detalhadamente as considerações que o Rosário fez verbalmente.
Muito obrigado.
Mas durante a semana que vem, assumimos o compromisso de fazer cá chegar.
Muito obrigado. Em correio prioritário. Deputado Bruno.
Era só uma sugestão, Sr. Presidente. Nós temos na intranet, e não só, também em termos públicos, em termos de página da Assembleia, o conjunto dos parceiros de várias entidades. Eu sugeria que fosse diferenciado o âmbito dos parceiros, porque alguns deles referem-se à versão inicial da proposta de lei.
Claro.
E isto significa que muitas das vezes há referências a artigos que já não existem e há aspectos que eventualmente poderiam ser abordados em relação a artigos que aparecem agora. Claro. Portanto, este parecer é da proposta antiga, este parecer é da proposta nova. E eu acho que, até em termos cronológicos, isto pode fazer a diferença. E porque no caso da CT temos um exemplo desses. Muito obrigado.
A sugestão é de maior bom senso, deve ser possível. Muito obrigado, um bom jantar. Como é que está o Porto? Porto Alegre.